Então você, como um grande cientista, certamente pode nos responder. O que você espera de um aluno?
De um aluno eu só quero uma coisa. Distância.
Muito obrigado, deputada. Dando prosseguimento à sessão, retorno a palavra ao deputado Jair Cunha. Pode prosseguir, deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Continuando com o texto que visa regir as normas trabalhistas da ciência, enfatizo que o principal objetivo da PLC é a criação de estudantes em cativeiro sem povo.
Querido editor, gostaria de submeter meu artigo para publicação na sua prestigiosa revista, pois mandei para revistas melhores e foi negado.
Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre empreendedorismo social, previsão de epidemias e o The Venture. Que, como sempre, a gente tem o nosso querido doutor Faixa Preta, Fernando Bachega.
Saudações noturnas.
Décimo Dando Kumon, Carol Lacerda.
Estou aqui fazendo contas, como sempre.
O nosso querido Dalton.
Hello, pessoal.
E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Um excelente representante da classe de biomédicos pernambucanos, que é o rapaz, é Onício Neto, como é o nome todo?
Onício Batista Leal Neto. É Onício Leal ou Onício Neto, são as duas que usam com mais frequência.
Então a gente pode chamar você só de Onício mesmo?
Só de Onício, pode ser.
Pronto, aí.
Na verdade, assim, todo poderoso senhor chefe.
Mas... ok.
Hoje nós temos o todo poderoso senhor do universo, Onício Neto. E olha, Onício, essa é a primeira vez, e eu preciso confessar aqui, que eu falo com o CEO. Quer dizer, eu tô até eterno aqui hoje. É um cara importante, fundador mesmo, fundador.
Da Epitrack.
Co-fundador.
Co-fundador. Que é a maior startup... É em Recife, né? Então tem que ter alguma coisa maior da América Latina, certamente. Eu posso dizer que é a maior startup da América Latina em vigilância participativa.
Em linha reta.
Em linha reta. Aí. Na categoria em linha reta não tem competição.
Bem, Onício, fala aí um pouco pra gente quem você é, o que é que você veio, como o Bachega diz, né? O homem por trás do mito.
Bom, eu sou Onício, sou de Caruaru, interior de Pernambuco. Tô morando em Recife desde o final de 2009. Sou biomédico. Nesse meu percurso acadêmico, fiz residência em saúde coletiva, mestrado em saúde pública. E, coincidentemente, hoje qualifiquei o meu doutorado em saúde pública também. Paralelo ao meu percurso acadêmico, eu também já trabalhei em Secretaria Municipal de Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde. Já fui consultor da Organização Pan-Americana de Saúde para assuntos de inovação em saúde. E desde 2013 eu cofundei a Epitrack junto com as outras duas pessoas. Uma delas não está mais entre nós, não porque morreu, mas porque saiu da sociedade.
Eu já fiquei tenso aqui agora, de rapaz.
Eu também.
Outra pessoa comprou a parte dela, enfim. Mas desde 2013 a gente fundou a Epitrack, que é uma startup que trabalha basicamente com inovação em saúde pública, desenvolvendo uma coisa que a gente chama de detecção digital de doenças. Então a gente desenvolve plataformas web e aplicativos para smartphones, e a partir disso a gente consegue prever epidemias.
Aproveitando o ensejo, como é que surgiu essa ideia de fazer essa empresa?
Desde 2007, mais ou menos, o meu sócio, um dos meus sócios, né, o Jones Albuquerque, ele é um PhD em computação, pesquisador, e ele trabalhava lá no grupo de pesquisas lá da Fiocruz Pernambuco. Sempre teve essa preocupação de pegar tecnologia, juntar com saúde e oferecer uma ferramenta para trazer uma inovação na ponta, né, do serviço. Desde 2007 ele trabalha com essa preocupação e tal, e quando eu cheguei para fazer a residência em 2010, eu me interessei por esse grupo de pesquisas, acabei entrando. E aí, na residência eu trabalhei com isso, no mestrado também, e chegou um ponto que as pessoas começaram a perguntar: ah, mas quanto é que custa você vender essa plataforma que você está fazendo aí no seu grupo de pesquisa e tal, não sei o quê. Então a gente viu a oportunidade de empacotar esse conhecimento científico que a gente estava produzindo para atender essa demanda dessas pessoas que perguntavam quanto era, né? Então a gente fundou Epitrack nesse sentido de ser uma startup que desenvolvesse plataformas tecnológicas para lidar de alguma forma com a epidemiologia. não sei se eu falei grego em relação à epidemiologia, mas para aqueles que não conhecem, epidemiologia, assim, a definição é a ciência que estuda os determinantes de saúde, né? E dentro disso fica o componente de entender como as epidemias se espalham, como doenças endêmicas se comportam e por aí vai.
Eu acho uma coisa importante também da gente explicar o termo, né, startup, porque querendo ou não é uma coisa bem recente. Pelo que eu entendi, talvez eu esteja errado, vocês têm uma startup e a WebTrack não é... Vocês desenvolvem para outro...
WebTrack, no caso, é o nome da startup, né?
Isso. Essa dúvida é um pouco recorrente mesmo, porque geralmente, assim, tem várias startups que o nome da startup é o nome da plataforma.
Uhum.
Que eles desenvolvem.
Uhum.
É, no nosso caso, é um pouco diferente. A gente, o nosso business, né, o nosso negócio, ele é pautado... Eu não sei se vocês sabem esse termo da informática, de software as a service, software como serviço. Mas é quando uma empresa que desenvolve a plataforma tecnológica, ao invés de vender essa plataforma, ela vende licenças ou vende o uso dessa plataforma. Então, a gente se caracteriza, fazendo analogia a esse termo clássico da computação, como Epidemiology as a Service. Então, uhum. A AppTrack, na verdade, é uma camada epidemiológica que a gente embute dentro de sistemas de aplicativos ou sistemas web. Por isso, a AppTrack não é um aplicativo. A AppTrack é uma camada que fica, digamos, atrás dos bastidores. Entendi.
Você já era um cara, vamos dizer assim, um nerd de tecnologias, assim, para se envolver com essa parte de smartphones e desenvolvimento de software para dispositivos móveis?
Cara, assim, eu diria que eu sou um heavy user de tecnologias, de gadgets, né? Enfim, de tudo que é eletrônico, pequeno e dá pra botar no bolso ou debaixo do braço, eu sou fã.
E acho que em resumo, se tiver entrada USB é um bom presente pra você, né?
É, mais ou menos.
Marca passo, todas essas coisas. Eu tava...
Acho que marca passo não é uma coisa boa pra você se receber, né?
Mas se tiver USB...
É, aí talvez.
Eu sempre tive inclinação tecnológica, né? Nunca pensei em fazer isso como, tipo, fazer uma faculdade nessa área. Realmente nunca passou por a minha cabeça, embora sempre ter gostado muito de computador, né, de gadgets em geral. Eu lembro que quando surgiu a internet, assim, na verdade, não quando surgiu, mas quando ela ficou mais um pouco mais acessível, eu fui um dos primeiros, assim, entre meus amigos a ter um computador e ter um computador com acesso à internet e tal. Então, desde muito cedo eu tive essa exposição, né, à internet. Talvez isso tenha ajudado um pouco essa minha inclinação.
Ou seja, além de um heavy user, um early adopter, né?
É, e o que é engraçado é que quando você é criança, você depende dos seus pais, por exemplo, para comprar alguma coisa, você nunca consegue ser um early adopter, né?
Você começa a trabalhar... Você pede um PlayStation, recebe um Polystation, né? Acontece.
É, mais ou menos, é.
A AppTrack, ela trabalha com plataformas que, elas, como você disse, elas funcionam por trás, né, de aplicativos para controlar ou prevenir epidemias, mas, tipo, existe algum... Ela se categoriza em trabalhar com todas e todo tipo de epidemias? Existe alguma coisa que ela foca mais? Algum tipo de doença que ela foca mais? Tipo, ela tem algum foco ou é epidemia de um modo geral? A epidemia é o próprio foco?
Não, a gente tem foco em algumas doenças específicas, em algumas síndromes, isso como a gente costuma falar. Por exemplo, a gente tem uma plataforma que roda nos Estados Unidos e Canadá, chamada Flu Near You. E essa plataforma, ela é focada em uma coisa que a gente chama de influenza-like illness. É uma síndrome respiratória compatível para influenza.
Não necessariamente é, mas pode ser, né?
Exatamente. A gente nunca vai ter como afirmar 100% quando a gente está trabalhando com uma informação que provém de um usuário apenas por um aplicativo. Então, por isso que a gente tem um cuidado de tratar isso como síndrome, de tratar isso como um alerta, como um sinal.
Uhum.
É, no Brasil, por exemplo, um outro exemplo, né, no Guardiões da Saúde, que é a nossa plataforma que está rodando aqui atualmente, a gente, ao invés de ser uma única síndrome, a gente olha para três. É, que é a síndrome respiratória, semelhante ao que a gente faz nos Estados Unidos. Síndrome diarreica, que aí pega a diarreia, né? Uhum. Como o próprio nome diz. E okay. Síndrome... E agora vai ser um nome bem grande. É síndrome exantemática por arbovirose.
Não, opa. Isso aí deve ser
rio. Tradução.
É, que a tradução, de forma bem objetiva, é dengue, chikungunya e zika.
A tríade do mal, né?
A tríade do demônio. Então, a gente trabalha nesses aspectos aqui no Brasil. E uma dúvida, acho que a Carol tinha perguntado, o conceito de startup, né? Talvez as pessoas que estão escutando a gente não tenham essa...
Sim.
Claro. Mas, geralmente, isso está mudando um pouco, certo? Mas, geralmente, uma startup é uma empresa que tem uma atração muito grande, ou seja, um potencial de crescimento muito grande, de base tecnológica, que crie ou que tenha no seu escopo algum tipo de inovação. Tem uma galera que falou já em dia que startup pode ser... sem necessariamente ter uma base tecnológica por trás. Eu não fico meio resistente com esse conceito, porque qualquer pessoa que inventa um modo novo de, sei lá, de varrer a casa e começar a vender isso, pode ser chamada como startup. Eu gosto mais do conceito que coloca um ponto de tecnologia, uma vez que, segundo, eu não sei se vocês conhecem o Silvio Meira.
Ah, claro. Isso aí é um semideus recifense.
Pois é, Silvio Meira fala que tudo é software, né? Tudo é software. Então, partindo desse princípio que tudo é software, uma startup, para mim, faz muito sentido quando ela vem, de fato, com a base tecnológica embutida nela.
Então, tipo, vocês têm um foco, que no Brasil, no caso, e... como é que eu posso dizer? Vocês vendem um arcabouço para ser adicionado a algum outro aplicativo? Vocês produzem um aplicativo de acordo com a demanda de alguma empresa? Como é que funciona isso, de fato?
Apesar da gente ser epidemiologia como serviço, né, como eu expliquei, todos os produtos hoje que a gente tem, a gente que desenvolveu a solução completa. Então, o que rola nos Estados Unidos, o que rola aqui no Brasil, a gente desenvolve aplicativos, desenvolve websites voltados para isso, né, web apps voltados para essa questão. Mas, assim, a gente também, por exemplo, colocando essa tecnologia em plataformas já existentes.
Vocês têm esses dados, vocês usam alguns modelos para tentar identificar o foco de alguma coisa que pode virar algo grande daqui a pouco tempo. E aí essa informação é que o governo, sei lá, alguém vai dizer, olha, vigie isso aqui e se aparecer você me diz. Mais ou menos isso, né? Assim, em termos leigos.
Perfeito.
Né?
Quem consome a informação... Obviamente, pela característica da nossa plataformas, a gente tem um componente muito forte de crowdsourcing. Crowdsourcing é aquela produção de conhecimento de forma coletiva, né? Um exemplo de um crowdsourcing famosíssimo é o Waze. Então, as nossas plataformas, elas têm meio que um quê de ser o Waze da saúde. Então, a gente se preocupa muito em devolver essa informação que o usuário gera para outros usuários. Mas também tem o componente de que o próprio governo utiliza a informação para gerar alguma ação no território. Para, por exemplo, barrar a disseminação de algum surto ou alguma epidemia que venha, porventura, gerar um sinal de que ela pode ocorrer.
Então, imagino que, tal qual o Waze, quanto maior a adesão das pessoas à plataforma, melhor ela vai funcionar. E como vocês trabalham isso, tipo, de aumentar essa adesão?
É a pergunta clássica, assim, eu não passo uma semana sem receber essa pergunta.
Eu tô falando... Mantendo a tradição aqui.
Previsível.
Desculpa.
Sem entrar muito no aspecto filosófico da coisa, mas eu acho que hoje, pela forma como as pessoas estão se conectando, é cada vez mais evidente a evolução do pensamento de usuários de internet, do ponto de vista deles fazerem coisas úteis utilizando a internet. Então, o papel dele enquanto colaborador da construção de informação, isso é uma questão muito cultural e de mindset, né, de mentalidade dele. Entretanto, a gente ainda não tem no Brasil uma mentalidade bem definida para fazer isso para a saúde. A gente tem para trânsito, por exemplo, né, porque o Waze consegue engajar muito bem os cidadãos, porque as pessoas, em troca de dar informação, ela recebe informação para saber onde é que ela vai pegar o melhor trânsito para economizar tempo. No nosso caso, a gente queria que as pessoas considerassem tão importante a informação de saúde como elas consideram o trânsito, para saber como é que está a saúde ao meu redor, né? Como é que está... tem pessoas saudáveis ao meu redor? Tem pessoas que fazem parte de alguma, sei lá, que não estão saudáveis? Isso pode ser um risco para mim, para eu me contaminar, por exemplo? Sim. E a forma de engajar essas pessoas tem sido o grande desafio, não só nas plataformas que a gente desenvolve, mas nos outros grupos que trabalham com detecção digital de doenças, que trabalham com vigilância participativa ao redor do mundo. Então, por exemplo, agora para o Guardiões, antes das Olimpíadas, a gente vai soltar uma atualização em que vai ter um jogo nele. A gente gamificou uma parte do Guardiões para gerar um maior engajamento. Outro exemplo, lá no Fluneio, nos Estados Unidos, uma forma que a gente encontrou de engajar mais os usuários, e obviamente é uma forma um pouco mais cara, mas é porque a gente tinha um recurso disponível para fazer isso. O usuário que participa 5 semanas seguidas, ele entra num sorteio de um gift card no valor de $500. É uma forma da gente engajar os usuários também.
Mas deixa eu só questionar uma coisa. Eu entendi toda a parte da comercialização, mas, por exemplo, um governo pode contratar o serviço, como também uma indústria farmacêutica. Independente de quem for, esses dados vocês depois fazem a compilação e só entregam para o seu cliente? Ou você tem autorização de manter essas informações para utilizar na saúde pública? Como é que funciona assim? Como que esses dados são transformados em ação para a sociedade? Como eu não entendi muito bem quem que é o cliente, eu só queria entender melhor nisso.
Excelente pergunta. Depende muito do projeto. Então, por exemplo, o Fluneio, ele é uma plataforma mantida, do ponto de vista de hospedagem de dados, por um grupo lá de Harvard, do Hospital de Crianças de Boston. Então, os dados meio que pertencem a eles. E aí, os departamentos de saúde dos condados ou dos estados americanos entram em contato com esse grupo, solicitam a liberação desse dado, a gente dá a liberação a eles via web. Esse é um modelo. O Guardião da Saúde, por exemplo, o Saúde na Copa, que foi a plataforma que a gente desenvolveu durante a Copa do Mundo, ele tinha outro modelo, era um modelo de Open Data. Então, os dados, até hoje eles estão disponíveis, eles são abertos, então qualquer pessoa pode pegar, baixar a base de dados, analisar, gerar informação a partir daquilo. A mesma coisa para o Guardiões. O Guardiões é um projeto open source, ele também tem a proposta de ser open data, então os dados são disponíveis. Nesse projeto a gente não pode, por questões contratuais, a gente não pode monetizar nada em cima do dado gerado. Então, os serviços de saúde, eles usam esse dado de forma gratuita. Aí você pode perguntar, mas quem paga a conta? Nesse caso do Guardião da Saúde, por exemplo, quem paga a conta é uma fundação americana que investe grants para estratégias que combatam pandemias ao redor do mundo. É possível desenvolver uma plataforma dessa para vender dados para a indústria farmacêutica? É possível. Basta a gente desenvolver e gerar dados que de fato interessem a eles de alguma forma. A gente tem um projeto meio que embrionário, mas que tem essa proposta de vender dados para a indústria farmacêutica. Mas isso é uma outra história.
Como é que é o uso do software na prática? Desculpe a minha leiguice, mas como é que funciona o aplicativo?
Certo. O aplicativo, ele, usuário, embaixo de forma gratuita, ele, usuário, participa informando, primeiramente, como é que ele está se sentindo. Se ele estiver se sentindo bem, ele clica lá no botãozinho que ele está bem e ele vai para uma outra tela para compartilhar essa participação nas redes sociais. Se ele estiver se sentindo mal, ele vai para uma tela dedicada a uma lista de sintomas. E aí ele marca o sintoma que ele está sentindo e envia essa informação. Essa lista de sintomas é uma lista estratégica que faz parte das síndromes que a gente está buscando por trás disso. Obviamente, existem outros componentes do aplicativo, como informações de saúde, localizar a unidade de saúde mais próxima, ou a farmácia mais próxima, ou trazer componentes de dicas de saúde, prevenção, etc. A gente coloca alguns elementos informacionais para tentar gerar um engajamento no usuário. Mas, em suma, a vigilância participativa funciona baseado na coleta voluntária de sintomas dos cidadãos.
Eu uso o aplicativo e toda semana eu vou lá e digo, tô bem, viu? Não precisa se preocupar, não. Esses dias minha esposa teve uma alergia, né? Fiquei vendo lá. Ele não dá tipo, se você coloca lá alguns sintomas, ele não lhe sugere nada, né? Não, pelo menos pra mim não sugeriu nada do que poderia ser, né?
Então, a vigilância participativa, ela tem alguns princípios. Um deles é não funcionar como um
diagnóstico,
medical device, né? É um diagnóstico, né? É muito delicado você assumir que o usuário está informando ali dados 100% verdadeiros para poder a gente gerar uma orientação ao final. Seria muito arriscado fazer isso, entende? A vigilância participativa não entra esse componente da gente orientar usuários através de um diagnóstico, por exemplo. É, quando pipocou a epidemia do Zika, pipocou também uma epidemia de aplicativos, né? Então você tem nas lojas algumas dezenas de aplicativos. E tem um, acho que tem um deles, não sei se só tem um, mas de certeza tem um lá que você coloca os sintomas e ele dá o que você pode ter. Isso, do ponto de vista de vigilância participativa, não faz o mínimo sentido. É, então, assim, a gente tem esse cuidado de seguir alguns princípios metodológicos.
Estava conversando um pouco mais cedo com o Dalton, e a gente ficou na dúvida se, por lei, se um aplicativo poderia fazer esse tipo de coisas. Que aí eu fico na dúvida. Mas você sabe alguma coisa em relação à legislação? Se, por exemplo, no caso desse aí, pelo menos pela lei, ele não teria nenhum problema em fazer isso?
Olha, eu não vou saber responder algum detalhe sobre uma especificidade como essa. Mas assim, por exemplo, o Guardiões da Saúde, ele, se você preencher uma conjugação de sintomas X que seria compatível com a síndrome exantemática por arbovírus no componente do Zika, ou seja, se você preencher todo esse cenário para chegar até aí, ele dá uma pequena indicação de que você tem uma situação compatível com Zika, com o vírus Zika. Procure uma unidade de saúde, ele dá no mapinha lá mais próximo. Mas, assim,
na verdade, ele sugere, né? Ele não...
É, exatamente. É uma sugestão, mas assim, ele não deixa de pedir para você procurar um médico, porque só o médico que vai para ver se você realmente tem aquela situação.
É, foi o que a gente tinha imaginado que deveria acontecer, porque seria arriscado você dizer que é alguma coisa, então o mais adequado que eu imaginei que, caso vocês fizessem isso, seria sugerir, por exemplo, isso aqui é compatível com isso e isso, procure o médico.
Mas assim, isso acontece porque a gente está tratando de uma informação, digamos, falada.
É o usuário que está declarando, né?
Isso, mas assim, quando o usuário, por exemplo, declara uma gota de sangue num biosensor, por exemplo, muda um pouco a lógica, né? Porque, assim, provavelmente o sangue dele não vai estar mentindo.
Mas vamos explicar de novo, porque vocês têm algum aplicativo que faz essas triagens com biosensor?
Não tem, mas vai ter.
E exatamente. O projeto que a gente está concorrendo, The Venture, ele surgiu de uma iniciativa em pegar o CapTrack, que já faz, que já está validado isso no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, pegar essa tecnologia que a gente desenvolve, que a gente chama de detecção digital de doenças. Ao invés de olhar apenas para epidemias de doenças infecciosas, a gente quer olhar também para o câncer. Desde a metade do ano passado, mais ou menos, a gente criou uma parceria com o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, que é um laboratório muito renomado, baseado na Universidade Federal de Pernambuco, em que eles desenvolvem lá há algum tempo o biosensor para alguns tipos de câncer. Então a gente viu a oportunidade de colar os biosensores com a detecção digital de doenças e essas duas ferramentas vão criar uma solução poderosa de compreensão de como, por exemplo, o câncer tem se distribuído nas populações.
Então, aproveitando que você já introduziu o assunto, explica pra gente o que é esse The Venture.
O The Venture é uma, assim, eu falo com muito carinho, assim, com muito amor do The Venture, porque ele é uma motivação muito interessante para quem é empreendedor social. Porque o empreendedorismo social no Brasil, ele está caminhando ainda, e é muito difícil você conseguir financiamento para estratégias que versem muito com esse cunho social. E o The Venture, ele foi um concurso patrocinado pela Chivas Whisky, em que ele premia empresas, startups, que tem uma solução que gera impacto social. Ele tem uma edição nacional, que acontece em alguns países que aderem a esse programa. A edição nacional do The Venture no Brasil foi ano passado, em outubro. Naquela ocasião foram mais de 140 startups inscritas e a gente venceu. A gente passou por uma série de avaliações, né, e a gente venceu. E fomos apresentar o Brasil, estamos apresentando o Brasil na final global.
Que legal.
E a final vai ser em julho, mas hoje a gente está na fase de voto popular que iniciou hoje, coincidentemente. E aí, essa etapa global também, ela não tem uma distinção da área da empresa, da startup. Então você tem empresas de saúde, empresas de energia, empresas de soluções para evitar acidente de trânsito, se tem empresas de manufatura local para empoderar comunidades. Enfim, você tem uma variedade bem interessante de startups, todas concorrendo nesse para mostrar qual é que tem o maior impacto social, qual é a que está mais preparada para receber um aporte financeiro desse gênero e, de fato, escalar a sua solução. O prêmio total que o Devente dá é de $1 milhão.
Então, essa etapa que você falou aí de votação, ela iniciou dia 9 de maio de 2016 e vai ficar aberta até quando?
Se encerra no dia 13 de junho, são 5 semanas. Uhum. Nessa etapa de voto popular, cada voto vale dinheiro. Então, assim, eles chamam de crowdfunding, mas na verdade não é crowdfunding porque o usuário, o participante, não vai estar pagando nada. Ele basta votar e esse voto, proporcionalmente ao final, vai ser revertido em dinheiro para várias empresas. E que isso vai auxiliar a construção da solução que cada empresa está propondo. E aí a pessoa pode votar uma vez por semana, até dia 13 de junho. Durante essas 5 semanas estão sendo disputado um valor de $250 mil. Então são $50 mil por semana. Quem tiver mais voto naquela semana leva a maior parte do recurso, feito de forma proporcional. E em julho, na grande final, vai ter a distribuição do restante do valor, né, vamos chamar do troco. De um troco de...
Não, troco do pão.
Do troco de $750 mil.
Como que faz para votar?
Para votar, você pode entrar no site theventure.com.
Link no post.
Procurar o representante brasileiro, que no caso é AppTrack, e computar lá seu voto.
Quanto que o usuário, o internauta, que está navegando na internet, paga para votar? Ele não vai pagar nada. Então vamos votar aí, galera.
Pelo amor de Deus,
né? É só um clique lá, meu.
O cabo fica aí... Vai arrumando briga no Facebook, aí tira 10 segundinhos, volta aí, abre aí na outra aba, rapidinho, não precisa nem parar aqui.
Não, o sujeito vai ficar compartilhando foto de gato, gato dirigindo, gato fazendo olhar sensual, gato cozinhando.
Ou então sai do Xvideos um pouco.
Aí eu acho que você tá pedindo demais. Você pode viabilizar, olha, entenda a importância desse negócio, você pode ajudar a viabilizar um sistema que vai funcionar para manter a espécie humana viva.
E continuar tendo Xvideos em alta qualidade. Aliás, eu tive uma ideia, vamos mixar esse software aí com... Você já deu ideia, né, com games, né, para deixar o pessoal... Pra colaborar com as informações.
Já sabe, sei.
Vou mixar com pornografia. Não, já sei. Combina com o Tinder. Fala assim, ó. No Tinder posta se a pessoa tá.
Nossa.
Saiu, né? Saudável.
Eu acho que tá aí uma proposta pra AppTrack aí, vocês estudarem. Que é o nível de dança participativa.
Bom, então você não paga nada. Você entra lá no theventure.com. Procura a AppTrack, link no post.
Eu já votei, inclusive. Você votou, Dalton?
Eu também, já votei.
Você votou, Baxiga?
Não votei, vou votar agora.
Que absurdo. Carol?
Eu tô votando agora.
Pronto, aí.
Me diz uma coisa, Nício. O voto, ele é associado a alguma rede social? Você tem que entrar com alguma rede social pra poder votar? Ou você faz algum cadastro? Como é que funciona quando você chega no site?
Você precisa votar pelo Facebook. Então, você tem que ter Facebook para poder votar, né? Porque foi uma forma deles criarem alguns mecanismos para poder evitar aquele esperto que cria 27 e-mails e vota lá 27 vezes.
Saquei.
Então, ele está sendo validado pelo perfil do Facebook. Então, cada perfil tem que votar uma vez por semana.
Bom, então, uma vez que nossos entendedores, nossos ouvintes entendedores vão lá votar... Qual é o próximo dia que eles já podem votar novamente para ajudar essa empreitada semanal aí até junho?
Tem uma limitação um detalhe bem pequeno em relação ao horário, que é só na virada do horário, né? Então, a votação começou hoje às 9 horas, horário da Inglaterra, né? Então, o usuário só pode votar às 9 horas da próxima segunda. Ou seja, o voto dessa semana está valendo até às 8h59 da próxima segunda. Às 9 horas já é conta com a próxima semana.
Nós vamos lembrar a todos na nossa leitura de e-mails.
Até junho vocês vão ficar ouvindo, AppTrack The Event, AppTrack The Event. Já votou, seus cabas safados? Aí não votou...
A gente está conseguindo pessoas que, de fato, enxergaram a causa e estão aí nos ajudando bastante na divulgação, né? O Silvio Meira é um deles, o Murilo Gun, que é meu brother, assim, também se identificou um pouco com essa causa, né? E tá divulgando, porque é um crowdfunding que não vale, não faz vergonha você pedir ajuda, né? Porque você não tá pedindo dinheiro a ninguém.
É, pois é.
Só um voto.
Podia estar aí matando, roubando, não, mas tá pedindo voto. Custa nada.
Você não é um político que tá pedindo voto. Então, assim, até nisso é bom, né?
Inclusive, o Murilo Gun, ele tem um podcast, o episódio que saiu ontem ou foi hoje? Saiu hoje. Foi com o Onício. Quer dizer, então já é um homem aí que tá rodado na podosfera. Tem link no post. Inclusive, tem um... O Onício, ele participou de um Biomedcast. Acho que ano passado também tem link no post. Quem quiser, tem... É um podcast mais voltado para biomédicos, mas eu acho que pode interessar para quem for curioso, né, desse processo todo da pessoa estar na academia e decidir abrir uma empresa, e, enfim, é bem interessante. Tem link no post.
Gente, só uma pausa, porque a gente falou pouco do Guardiões da Saúde. Assim, tem mais alguma outra coisa, Onísio, que você acha interessante falar especificamente dele?
A gente pode comentar, falar um endereço, ou assim, as pessoas podem baixar o Guardiões da Saúde na Play Store ou na App Store, ou então a pessoa também pode participar pelo site www.guardiõesdasaude.org para fazer seu cadastro lá e ser um guardião da saúde, né, contribuindo para criar comunidades mais saudáveis.
Ah, que bonito o slogan.
E você viu que eu tava bem ensaiado, né?
A gente falou do Guardiões da Saúde no nosso último episódio. Finalzinho, foi bem rapidinho, a gente falou lá. Então, se quiser ouvir de novo, vai ter link no post. Não sei se você ouviu, Onísio. Acho que não, né? A gente também não tá tão conhecido
assim,
não.
Ele é um cara ocupado, né? Ele é um CEO, não é assim.
Não vai estar parando pra escutar.
Eu adoro a mídia podcast. Assim, eu acho o podcast uma forma brilhante e muito eficiente você estar consumindo informação enquanto você faz outra coisa. Normalmente eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, exceto dirigir e ouvir podcast. Acho que são as únicas coisas que eu consigo fazer ao mesmo tempo.
No nosso último episódio, a gente fez a sugestão de que vai que, né? Como é que foi, Bachega? Tu falou, tu não lembra não do negócio lá do botão para o caso do apocalipse zumbi?
Eu falei, o primeiro software que realmente vai colaborar caso haja uma epidemia.
Então, a gente queria aproveitar a presença aqui do CEO e deixar aí a sugestão pra vocês também estudarem, né?
Caso, na presença de um zumbi, por favor, aperte esse botão.
Deixa eu contar uma história engraçada em relação a isso. Eu acho que foi em 2014, talvez. Não vou lembrar, mas foi recente. Vocês conhecem o CDC, né?
Sim.
Esse é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos. Então, assim, geralmente quando tem algum filme que trata de epidemia, o povo que vai lá de máscara, aquela roupa amarela e tal, geralmente são pessoas do CDC. E aí o CDC, ele fez uma campanha muito interessante no site deles, porque na época estava acontecendo algum surto de raiva nos Estados Unidos. Raiva é uma doença bem séria. Em termos gerais, é considerado, né, ali como uma doença bem grave e fatal. A campanha do CDC era fazendo analogia a zumbi. Trazia, inclusive, nos textos e nas peças gráficas, assim, a figura de um zumbi, associando aquilo ali como uma situação de raiva.
Pronto. Aí, ó. Teve um paper que saiu... Não sei se vocês lembram. O cara estudou como seria mais ou menos esse processo na ocasião do apocalipse zumbi, quais seriam as nossas chances. E a única chance, matematicamente, né, que ele demonstrou, se a gente conseguisse destruir os zumbis logo no começo da infecção. Então, eu acho que é mais uma razão para você colocar um botãozinho lá de, em caso, nos sintomas. Qual é o sintoma? Eu estava morto, agora estou vivo. Até que você seja Jon Snow, isso é um problema muito grande, né?
Inclusive, Onísio, quando o Tonho falou isso, eu fiquei pensando se vocês em algum momento não pensaram seriamente nessa questão por questão de promoção do próprio aplicativo em si, tipo, por ser um aplicativo sério, que trata de doença e tudo mais.
Ah, eu acho que vocês estão menosprezando o risco de um apocalipse zumbi. Eu acho que esse negócio não pode ser levado na brincadeira.
Deixa eu contar uma curiosidade para vocês em relação ao Guardiões da Saúde. O primeiro projeto do Guardiões da Saúde, antes dele ser... Porque, assim, Guardiões da Saúde foi a segunda opção de nome. Isso é uma conversa aqui de bastidores mesmo, tá?
Olha aí, exclusivo, pode entender, ó. Diga aí, ó.
Antes da gente fazer o Guardiões do jeito que ele é, ele ia ter um outro nome e ia se chamar App Heroes.
Aí sim.
E esse app, ele ia ter um componente de vigilância participativa, né? As pessoas iam, enfim, participar, informando sintomas e tal. mas o foco dele ia ser num jogo em que o usuário era o herói de uma epidemia na cidade.
Caraca, muito massa. Acoplar isso com VR, aí pronto, meu velho. Eu vou ficar dizendo pra vocês que eu tô bem o dia todo.
É, mas assim, tava tão jogo, assim, o negócio que a gente
é
tentado pelo...
É, eu entendo. Tem que ter algum limite, né? Até na...
É, inclusive, se tiver alguém que estiver escutando a gente agora e que foi na Campus Party de 2015, e que foi lá no nosso stand na Campus Party 2015, vai lembrar que o stand era do App Heroes. Então lá tinha as telas do app, comecei, tinha, a gente deu caneca lá para as pessoas que visitam o stand.
Nossa, tá? Quando a App Track ficar gigante, essas canecas vão valer milhões.
E depois dessa história, depois da Campus Party, a gente acabou mudando um pouco o foco do projeto e o que culminou no Guardião da Saúde. Já aproveitando, fazendo um convite para quem ainda não curtiu, curtir a nossa fanpage, que a gente tem produzido muito conteúdo lá de vídeo, assim, vídeos, alguns vídeos engraçados, tá? Meio que a gente tem um... Às vezes a gente bota algum vídeo lá do dia de Death Track, tipo um vlog mesmo. Então isso é uma coisa que a gente tem feito, a gente tem investido mais nisso, de mostrar como é esse behind the scenes, né, de uma startup.
Trazer pra perto, né?
É, exatamente.
Pronto, aí, ó. CEO...
Hoje, por exemplo, vlogger. Hoje, por exemplo, a gente fez um live lá no Facebook, que tá até disponível lá pra quem quiser ver depois. É porque essa semana inteira, vocês sabem quem é que tá lá na AppTrack com a gente?
Quem?
Vocês já ouviram falar, obviamente, de um cara chamado Oswaldo Cruz, né?
Vocês ressuscitaram ele.
É, não é ele, mas é o bisneto dele, que também chama Oswaldo Cruz e tá com a gente essa semana trabalhando pra gente.
Então, Oswaldo Cruz tá na AppTrack. Vocês têm que ir no Facebook.
Facebook.com barra... barra de track.
Tem erro não, minha gente. Tem erro não. Só entrar lá e dar uma olhada. Se alguém estiver ouvindo, eu sei que vocês têm na equipe de vocês pessoal que trabalha com epidemiologia, né? Com pessoal da computação e design. Né? Se alguém que por acaso tiver ou aí de Recife, ou até, sei lá, de repente de algum outro estado, tiver interesse em entrar em contato com vocês para conhecer mais e, sei lá, de repente até...
Então, assim, isso é importante falar porque... Às vezes a gente tem, sei lá, uma pessoa lá em alguma cidade bem distante e que acaba tendo um fit para fazer parte do time da AppTrack e a gente acaba, por exemplo, hoje a gente tem um cara que faz parte do nosso time e é lá de Belém. Inclusive ele está essa semana também por aqui. Tem muito disso. Então, para quem tiver alguma habilidade em desenvolvimento de software ou design, pode mandar um e-mail para ninjas@apptrack.com.br.
Aí, ó. Ninjas@apptrack.
E tem outro detalhe. Especificamente, para quem tem mestrado, a gente está montando um banco de talentos, porque a gente vai ter, daqui a algum tempo, um projeto que a gente vai precisar de pessoas que tenham mestrado para participar dele. Pessoas de várias áreas, tanto de saúde e biotecnologia. Pode mandar para mestredosmagos@apptrack.com.br.
São e-mails fortes, né? São contas de e-mail muito que é fortes.
Pegar mesmo. Que a pessoa não esquece. Então, você que tem mestrado nas áreas... Quais são mesmo as áreas, Onísio?
Nas áreas de saúde, em termos geral, né? Saúde entrando aí. Epidemiologia, saúde pública e coisas afins. Uhum. Ou biotecnologia, ou computação. Essas três grandes áreas aí, pode mandar um e-mail lá para mestredosmagos@apptrack.com.br. A gente está montando aí um banco de talentos para logo, logo a gente fazer uma seleção desses talentos aí. E quem sabe integrar a equipe da AppTrack.
Vamos fazer só um resumo dos sites, das redes sociais, onde a gente pode encontrar vocês e a empresa, né?
O site apptrack.com.br. A fanpage facebook.com/apptrack, Twitter apptrack. Apptrack não tem um Snapchat, mas eu estou usando muito o meu para fazer postagens de apptrack. Então, quem quiser seguir lá, onic.io. É onic.io.
Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que participaram. Onício, muito obrigado aí. Vamos todos focar em conseguir o máximo de pessoas possível para fazer esse projeto aí ir para frente e crescer cada vez mais. Então, pessoal, votem vão lá no The Venture, votem no AppTrack, todos os links necessários para vocês fazerem tudo o que vocês precisam estão aí no post. Se vocês quiserem entrar em contato com o Onício, Temos nossos links aí no post também.
Onísio, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade aí de a gente poder divulgar um pouco essa história do Deventure, né? A gente tá realmente querendo abarcar o maior número de votos que a gente conseguir.
Então a gente se vê aí próxima semana. Tchau a todos vocês. Bem-vindo de volta, entendedores! Bem-vindos de volta, no caso. Eu tenho que me guiar no plural, né? Estamos aqui de volta na leitura de e-mails, no nosso mais animado bloco do nosso podcast, segundo o Datafolha. Estamos aqui com o Antônio Marinho, nosso querido Tonho. Fala oi, Tonho.
Opa!
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 Então, a gente tá aqui para comentar os e-mails do episódio anterior, alguns comentários que teve no último episódio, reiterar alguns nossos links de redes sociais, né? Vocês ouviram agora o episódio sobre o AppTrack, então a gente vai reforçar mais uma vez, para que vocês lembrem de votar lá no Deventure. A votação ela é semanal, então cada semana conta. Toda semana, por favor, lembrem, a gente vai lembrar vocês aqui, já que a gente não é semanal, mas cada episódio a gente vai estar aqui lembrando vocês, nas nossas redes sociais também vamos estar falando. Inclusive, falando em redes sociais, Tonho, qual é o e-mail do nosso podcast?
O nosso e-mail, ele é o contato.podeentender@gmail.com. Mais uma vez, você pode mandar e-mail qualquer horário que a gente responde no horário que der.
O e-mail serve pra gente receber o contato das pessoas. Por onde é que a gente... Se a gente quiser ficar lembrando as pessoas a cada 15 minutos sobre a votação, a gente quiser falar sobre tudo que envolve ciências e coisas científicas da vida, onde é que a gente encontra no Twitter, Tonho?
No Twitter você vai encontrar no @podeentender. Direto ele tá soltando lá suas tweetadas sensacionais. E no Facebook, que também é uma alternativa aí para quem quiser ficar inteirado dos esquemas, que é o facebook.com/podeentender.
Bom, então sigam a gente lá no Twitter, vão lá no nosso Facebook, dê uma curtida lá, mandem e-mail pra gente. A gente recebeu e-mails essa semana aí.
Sim, rapaz, não, peraí.
Tonho, por favor, né?
Apesar do Google Analytics e do GoDaddy estarem sempre aí em prontidão de entrar em contato conosco, nós recebemos o nosso primeiro e-mail. Acreditem nos seus sonhos.
A gente se sentiu como... Como é que eu posso dizer? Quando você recebe sua primeira bolsa. Quando cai o primeiro mês de pagamento, quando você bate os olhinhos naqueles números.
Demorou muito, mas tá aí a prova de que é força, fé e foco. Seguir em frente aí que seus sonhos se realizam.
Tonho, por favor, então, leia o nosso primeiro e-mail para ter essa data marcada aqui conosco.
Um marco histórico na história desse podcast. O nosso primeiro e-mail, ele foi de Nicolas Silva. Ele diz assim, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Dalton. Respondeu, menino.
Olá, bom dia.
Conheci o podcast de vocês através de Dragões de Garagem. Acho que foi
peraí,
de lá.
Pera. Bença, padrinho. Perdona, padre Pecati, nós não queremos, assim, falar vossos nomes sem pedir a bênção. Então, a bença, padrinhos. Tonho, pode continuar, por favor.
Conheci o podcast de vocês através de Dragões de Garagem. Acho que foi de lá. E ainda não provei o material. Como assim? Mas, por navegar em cima dos episódios, ler os textos e imagens, devo dizer que já estou surpreso e mega contente com o material que estão trazendo. Olha, essa é a primeira vez que eu escuto na internet alguém dizer: nem ouvi e já gostei. Muito obrigado, Nicolas.
Gente, de fato, tá fazendo o negócio certo. Pra você bater a cara, olhar e falar assim, olha, só a visão dos posts de você já fez meus ouvidos tremerem em empolgação.
Nós esperamos não decepcioná-lo quando você ouvir. Mas muito obrigado, Nicolas. Ele continua aqui, ó. Como programador web, me deixa à disposição para lhes ajudar no que for possível. Conteúdo, manutenção, consultoria. Não estou aqui buscando remuneração. Ainda bem, porque você não iria encontrar.
É, porque o máximo que você ia receber é em números negativos e eu acho que isso não ia ser legal para você.
Minha vontade é realmente ver o projeto crescer e ser parte disso quanto possível. Dá aqui uma pequena dica, fala do aplicativo do Pod Store, que a gente também tá lá. E termina com saudações, seu mais novo ouvinte e vibrações positivas para todos vocês. Nós já respondemos ele pelo e-mail, mas para deixar aqui registrado. Nicolas, muito obrigado pela sua disposição. E você que também estiver ouvindo, quiser ajudar de alguma forma, fica à vontade aí para... A gente não sabe fazer isso que a gente tá fazendo do jeito que dá. É sempre bom ter ajuda de tudo quanto é lado, né?
Inclusive, a melhor forma que você pode fazer para nos ajudar é comentando, mandando tweet, mandando e-mail para a gente, porque a gente recebendo as dicas de vocês, a gente pode dessa forma conseguir ter novas, por exemplo, novos objetivos, a gente pode modificar a forma como a gente faz o podcast, tem muita coisa que a gente pode fazer, já que a gente acabou de começar a engatinhar nesse mundo do podcast.
No episódio anterior, teve o comentário na página do Facebook em relação ao nosso episódio número 4, né, de entrevistas. E foi muito produtivo, né, foi muito construtivo. A crítica que o cara fez, tudo mais, levantou. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa saber o que a gente tá fazendo de errado, tá fazendo de certo, como é que a gente pode melhorar. Porque, assim, um dos problemas que a gente tem é que a gente ainda tá bem limitar a nossa rede de contatos. Qualquer ajuda, se você estiver ouvindo aí, quiser indicar alguém, ou se quiser se indicar também, né? Quem sabe a gente monta um banco de dados aí, né? De talentos, que daí o pessoal da AppTrack.
Inclusive, falando em comentários, Tonho, tem um comentário aqui no nosso último episódio.
Escola de Gancho, Capitão Gancho, né?
Escola de Gancho, Capitão Gancho aí. Nosso último episódio, que foi o primeiro podcast de notícias.
Pode entender News 001, que a gente falou sobre supercomputador lá do Santos Dumont, do supercomputador brasileiro, fosfetanolamina, o prêmio de fotografia da brasileira lá, que trabalha com computação quântica, e o aplicativo Guardiões da Saúde, que foi o que a gente explorou um pouco mais nesse episódio que você acabou de escutar.
Então aqui eu vou ler o comentário do Sóstenes Neto.
Você é o intérprete oficial dos nossos comentaristas.
O Sóstenes tem a cara de ser uma pessoa que fala um pouco mais rouca. Vamos lá.
Antes, aliás, Sóstenes tem um badge, né? Que é o do nosso segundo comentarista.
É verdade. O badge de segundo comentarista. A gente não tem muitos badges aqui.
Parabéns, então, Sóstenes. Né, acredito nos seus sonhos.
Fica aí a badge pra você. Então vamos lá. Eu acho que ele tem cara de ter uma voz um pouco mais rouca, então vou fazer aqui. Para mim, o melhor. Além da informação de todo o cast, é a leitura de e-mails. GoDaddy, Google Analytics. Continuem assim.
Ah, Sócios, muito obrigado.
Inclusive, fica aí o incentivo para vocês mandarem mais e-mails.
Inclusive, esse livro eu vou até dar uma olhada aqui, que eles nunca mais falaram nada. Depois de e-mail de Nicolas, deixa eu ver, não mandaram nada. Não mandaram nada, não. A gente não responde também. Ah, não. Tem sim. GoDaddy aqui, ó. Hoje é Dia Mundial da Senha. Comemore uma nova alguma coisa. Obrigado, GoDaddy.
Obrigado.
Por estar aí conosco.
Bom, e o segundo comentário, Tony?
Ah, o segundo comentário também tem que ser você. É o dublador oficial de Gidase, o nosso ouvinte que tem o badge de comentarista número 1.
Tá bom, eu vou ler aqui. Eu não sou dublador profissional, não sou um Guilherme Briggs da vida, então a voz ela pode parecer um pouco diferente da anterior.
Exatamente, o que importa é a alma que vai ser expressa, né?
É o sentimento que ele tinha no momento em que escrevia que eu estou tentando passar.
Gidásio Júnior, um grande abraço.
Muito bom o cast, como de costume. A melhor parte, sem dúvida, foi encenando a minha pessoa. Show demais, continue, muito bom.
Gidásio, muito obrigado, Gidásio. Você, eu quero um comentário seu todo o episódio. Porque o cara comentou, o nosso primeiro comentarista, ele tem que ter o badge, né? De primeiro comentarista.
Estamos aí esperando e-mails seus. Então fica aí à vontade para entrar em contato com a gente, sugerir qualquer outra coisa aí que você já tenha o badge de primeiro comentarista narrado na história do Pode Entender.
Não, teve gente que comentou, mas foi no episódio 00. A gente não tinha e-mails ainda. Eita, Gidásio, e agora? O que é que a gente faz? Vai ter que estar o badge de primeiro mesmo, né? De narrado. Pronto, mas tá valendo aí. Parabéns, Dazi, você é o nosso primeiro comentarista narrado no bloco de e-mails, então você tem prioridade aí.
Tonho, me diz uma coisa, e lá no Facebook a gente tem algum comentário do episódio anterior?
A gente tem um comentário de Maison Chaves no nosso episódio, no nosso último episódio, né, o News 001. Você quer narrar também no Facebook, Dalton?
Eu vou tentar. É bom que no Facebook tem foto, e aí eu pelo menos consigo colocar mais alma na coisa.
Mais personalidade,
Tem passarinhos aqui na capa do indivíduo, então eu vou falar com uma voz bem natural, da natureza.
É, uma pessoa calma que gosta de observar os pássaros.
É uma pessoa que gosta de observar pássaros. Eu gostei do formato do News do programa. Notícias muito relevantes e excelentes observações. Estarei aguardando ansiosamente o próximo.
Muito bem, Maison. Maison Keys, pronto.
Mas vamos chamar ele só de Chaves, porque Chaves é um nome que tem mais impacto.
Chaves, a sua espera acabou, porque se você está ouvindo esse episódio, é porque o episódio que você estava aguardando já chegou, né? Então, muito obrigado e fique mais ansioso ainda pelo próximo.
Pois é, ele pode estar causando uma síndrome de ansiosidade bem lascada assim no cara, né? Que a gente tá deixando ele ansioso pra esse, ansioso pro próximo.
Ah, mas ele, olha a foto do cabo. Um cara que tem essa foto assim de perfil, ele tá acostumado na luta da vida.
De natureza, né?
Ele tá acostumado
a ansiosidade passa batido na vida dele, né?
Exatamente, se ele...
Ele deve ser um cara muito tranquilo.
E se ele encara a selva olhando nos olhos da morte, ele vai lidar com esse tipo de ansiosidade, tranquilamente.
Então pode ficar ansioso pelo próximo episódio aí, que eu sei que você consegue.
Muito bem, mas muito bem, muito obrigado pelo comentário.
Então, pra dar continuidade aqui, Tonho, me diz uma coisa. Se a gente, se o pessoal não quiser mandar e-mail, não quiser comentar no site, mas quiser falar com você, onde é que a pessoa vai?
Ah, pra falar comigo é só ir direto lá no Twitter, no @tonhodomar. Você vai encontrar lá e eu estarei pronto para tecer comentários inúteis.
Mas se a pessoa não gostar de baboseira e quiser falar com uma pessoa sensata, uma pessoa que só fala verdades.
Aí só tem um lugar. É o @CarolLacerda.
Carol Lacerda.
Achou que era tu, né?
É, logicamente, Carol, eu sei o meu lugar. Então, mas se a pessoa realmente não tá nem um pouco afim de sensatez, quer mesmo maluquice, pra onde que ela vai, Tony?
Se a pessoa quiser perder seu tempo na vida, é só entrar no @fb_dalton, que você vai conseguir falar com o daltônico mais querido desse podcast.
Inclusive, eu vou cobrar vocês, entendedores, que estão aí. A gente pediu no último episódio. Estamos aí na luta, na persistência, para que Bachega, nosso grande doutor faixa preta, faça um Twitter. Pedimos a hashtag BachegaVem no Twitter, para que vocês chamem essa entidade, consigam invocar ele através de um pentagrama no Twitter desenhado com várias hashtags.
Se tiver pelo menos, ele acho que tem que ter um número razoável aí de hashtags para ele, de pessoal tweetando aí, para ele poder vir.
Fica aí para vocês as nossas redes sociais, nossos contatos. E acho que é isso, né, Tonho?
É, meio curto hoje. É, o nosso próximo episódio ele vai ser o nosso formato maior, né? Que é onde a gente começou.
Pelo menos é o que a gente tem previsto, né?
Pra que se apegar às regras de conduta que a sociedade lhe impõe, né?
Mas a gente comentou no episódio que uma boa ideia pro Onísio era colocar um botão de aviso de apocalipse zumbi. Vai que ele coloca e as pessoas começam a apertar enlouquecidamente esse botão avisando que de fato tá rolando um apocalipse. É difícil publicar dessa forma, né?
Tem uma sirene em cima da Epitrack lá no prédio onde eles têm. Tem uma sirene daquela Segunda Guerra Mundial, sabe? Que aí quando alguém aperta o botão começa. Se ainda houver a sociedade como conhecemos, daqui pra lá, vai ter episódio sim.
E daqui a 15 dias vai ter mais um episódio aí de entrevistas e até daqui a 15 dias. Tchau vocês.
Um cheiro para todos e até mais.
Um cheiro no Kengo. Tchau.